Olá pessoal, tudo bem? Quero agradecer mais uma vez o convite, o Grupo Texto Livre, para estar participando desse importante evento realizado pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, trazer um assunto importante, o neuroempreendedorismo e os impactos na educação. Bom, eu me chamo José Luiz Esteves, sou conhecido na área como José Esteves, e além de ser professor de administração e uma série de outras coisas, estando atuando com educação nos últimos 30 anos, gosto de ser chamado de apreendedor. E, em nome de ser chamado de apreendedor, é que eu venho dizer para vocês uma coisa que vocês já sabem, mas é que é sempre importante repetir: o futuro chegou. E não chegou nem anteontem, nem ontem, nem hoje, já chegou há algum tempo. E está trazendo com ele, nesse momento que a gente está vivendo, um profundo impacto para a nossa sociedade globalizada. É, né? Como se a gente estivesse vendo o planeta Terra todo usando máscara. A máscara passou um elemento. Ser um elemento comum de identificação e trouxe consequências impensáveis para a educação, para a formação profissional, para o mundo do trabalho. A gente tem um senhorzinho, uma senhorazinha, porque não tem gênero, vírus, né? Chamado Covid-19, invadindo as salas de aula e os nossos ambientes, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas. O impacto do Covid-19 na educação global é tremendo, né? Começa em Wuhan e agora com 1,5 bilhão de alunos enfrentando uma pandemia fora das salas de aula. Vem mostrar que a universidade se transformou. Ela deixou de ser intramuros e passou a ocupar o espaço de qualquer ferramenta ou plataforma. Mas, aparentemente, o aprender não acompanhou essa mudança. Quando a gente presta atenção numa sala de aula dos dias de hoje, a gente lembra de uma sala de aula dos dias passados, a gente vê que pouca coisa mudou. Professor à frente, alunos sentados olhando para o professor. Ao contrário do mundo do trabalho, onde esses impactos realmente aconteceram, né? A gente olha uma imagem de uma linha de produção, na década de 30, na década de 40, vemos muitas máquinas e muita gente. E quando nós transladamos essa imagem para os dias de hoje, a gente percebe que as máquinas estão lá, mas falta o quê? Faltam pessoas, né? Muito poucas pessoas estão operando as máquinas. E se a gente pudesse contextualizar o ambiente social, político e econômico, a gente encontraria vários fatores de preocupação, que vão das instabilidades em crises, as economias deprimidas, passam por elevadas taxas de desemprego e alcançam um novo perfil geracional. Mas empreender, gente, não começa com Steve Jobs, com Mark Zuckerberg, com Richard Branson, com a Tesla. Muitas coisas, inclusive, a gente não ousa empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Quem disse isso foi Sêneca, um filósofo, né, que nasceu antes de Cristo. Neuroempreendedorismo, que seria, por definição, sacudindo a cabeça, né? A ciência que estuda as reações neurais das pessoas aos estímulos do empreendedorismo. E serve como uma base para que a gente possa abrir esses cadeados mentais, né? E mudar o nosso mindset, mudar, ajustar a nossa mente para poder trabalhar com todo o potencial daquilo que ela pode nos proporcionar. Existem três questionamentos básicos do empreendedorismo: qual a visão do empreendedor, o empreendedorismo pode ser aprendido, quais as habilidades e conhecimentos necessários para empreender. Você responde a esses três e você tem condição de entrar no mundo do empreendedorismo propriamente dito e das características que são fundamentais nos empreendedores. Eu vou listar aqui cinco daquelas que eu considero como fundamentais. Primeiro, persuasão. Os empreendedores possuem essa característica, eles se destacam dos demais pela capacidade que têm de convencer, de mudar opiniões, comportamentos e até mesmo crenças de outras pessoas. Uma segunda característica, liderança, porque bons líderes são aqueles que têm visão de futuro e eles sabem o que fazer para alcançar o sucesso. Não precisa dizer para um líder o que ele precisa fazer, ele sabe o que fazer. Uma outra característica é a responsabilidade pessoal. As pessoas que são responsáveis, elas olham os seus obstáculos como se fossem parte do processo e, em vez de desistir, elas acabam sendo motivadas pelos desafios. E há no empreendedorismo sempre um desafio a cada dia. O foco definido, né, uma quarta característica, os empreendedores precisam seguir os seus objetivos sem deixar de lado a missão ou os valores da empresa, da organização. Isso é muito importante. E
Finalmente, as habilidades interpessoais. A gente faz um mergulho naquelas chamadas soft skills e hard skills, que são consideradas uma cola que mantém todas essas outras quatro que eu mencionei juntas, né? E por que neuroempreendedorismo nas instituições de ensino superior? Primeiro porque o cognitivo humano procura interagir com a modernidade cada dia com maior velocidade. A velocidade é o item em questão a ser melhor elaborado, melhor trabalhado. Depois, porque nós enfrentamos o apagão das chamadas soft skills, mas a gente também não pode descuidar das hard skills. E as hard skills, elas estão habitando as matrizes curriculares, né, tradicionais de formação. E também porque precisamos de um impulsor viável para transitar entre os diferentes modelos de aprendizagem que vão procurar apoiar o processo de gestão do conhecimento, que é esse processo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Se tivéssemos que falar, por exemplo, a respeito do futuro do trabalho, que chegou junto com o futuro, né, com o futuro da educação, a gente veria que ele reúne engajamento digital, inovação contínua, excelência operacional, experiência humana e também performance financeira. É chegada a hora da gente dar uma espécie de basta, né? E na continuidade da maneira como a gente está aprendendo, como a gente está fazendo a educação acontecer e começar alguma coisa realmente nova. Se a gente pega, por exemplo, as informações do Perfil Brasil 2018-2019 do Semesp, a gente vai ver coisas muito interessantes na educação superior, que vão desde a presença das IES impactando positivamente os municípios até uma caracterização delas enquanto pequenas, médias e grandes. E que a importância do ensino superior é o que precisa ser ressaltado. No Brasil, quem tem diploma ganha mais do que o dobro do trabalhador com ensino médio quando a gente compara com outros países da OCDE. A capacitação e os impactos da aprendizagem nas instituições de ensino tradicionais e na extensão corporativa vão precisar do mesmo eixo, mas vão ter que transitar de uma forma diferente, né? De competências específicas para competências do conjunto. O que o novo mundo do trabalho as empresas estão buscando? Foco no cliente, colaboração, paixão por aprender e uma habilidade organizacional. E quais seriam, então, as principais competências que a gente deve repreender e reforçar nos nossos currículos? Colaboração, saber trabalhar bem, flexibilidade, saber se adaptar às mudanças, resolução de problemas complexos, saber gerenciar as novas respostas dos mesmos problemas. E quais seriam as competências que a gente deve reaprender e reforçar? Uma comunicação eficaz, ouvir de forma atenta, orientação para o resultado, atingir o resultado da maneira mais eficaz possível e liderança de equipe. Uma reflexão importante. Nas instituições de ensino superior, a gente tem que flexibilizar as matrizes curriculares. A gente não pode correr o risco de estar oferecendo coisas que são muito antigas e analógicas. A gente precisa entrar dentro de matrizes curriculares que sejam holísticas. Uma outra reflexão, nas instituições de ensino superior, a gente tem que transformar alunos em coautores do processo educativo. A gente não pode mais viver em instituições de ensino superior sem que elas sejam alunocêntricas. E terceiro, nas instituições de ensino, a gente tem que estimular a endocomunicação de forma estratégica. Hoje, a comunicação que interage professor, aluno, gestores educacionais é muito confusa. E a gente precisa simplificar essa endocomunicação de uma maneira em que a gente tem um aluno no centro, a gente tem o professor fazendo parte desse conjunto, junto com os gestores educacionais, e eles possam estar se comunicando entre si. Neuroempreendedorismo, então, é exatamente isso, é uma visão de que nós somos parte de uma engrenagem, né? E tem o objetivo de fazer com que a aprendizagem ela seja realmente transformadora. Muito bem, a gente vai chegando aqui a uma parte que eu queria deixar para vocês, de que é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que num dado momento a tua fala seja a tua prática, do nosso querido mestre de sempre, Paulo Freire. Muito obrigado por sua atenção nesses 10 minutos. Eu preparei um trabalho que tem a síntese, né, de um outro trabalho que vou deixar o link para vocês, para que vocês possam usufruir. Um grande fraterno abraço a todos e muito obrigado por estarem aqui participando e me ouvindo no dia de hoje.